Deixa eu só colocar para gravar aqui novamente. Então, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los novamente aqui. Quem está aprovando? Paulo, você que está aprovando?
Eu estou aprovando aqui.
Ah, tá bom, obrigado, Jacques. Então, antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, eu gostaria que nós rapidamente víssemos alguns elementos importantes sobre esse curso, né, que nós estamos fazendo. Para que melhor o façamos, melhor aproveitemos, ok? Em primeiro lugar, eu acho que seria importante a gente pensar no objetivo desse curso, né? O que que nós queremos alcançar com ele? Nós aqui estamos provavelmente em lugares muito distintos, né? Então há pessoas aqui da nossa cidade, de Manaus, há pessoas de todo o Brasil, graças a Deus, né? Então nós, infelizmente, em grande parte, não conseguiríamos fazer a consagração juntos, né? Então, qual é o objetivo desse curso, né? Se não é formar para uma consagração em comum, qual é o objetivo dele? O objetivo desse curso, na prática, é infundir em nós esse amor à Nossa Senhora, que São Luís Marignano de Montfort deseja que seja incluído em nós, que seja despertado em nós, e, por meio desse amor à Nossa Senhora, serem despertadas as virtudes necessárias para a nossa santificação. Em todos os momentos, Nossa Senhora, claro, nós vamos ver hoje, ela não age apenas como um meio, ela também é uma coagente em todas as suas ações, dentro e fora da redenção. Mas aqui em especial, e esse elemento é dado por São Luís no tratado, a principal razão pela qual nós devemos ter uma devoção à Nossa Senhora é porque ela é o caminho mais seguro, mais fácil, mais curto para chegar a Deus. E sendo o nosso objetivo na Terra, né, o objetivo da vida humana, conhecer, amar e servir a Deus nessa vida, a fim de gozar dele na próxima, se esse caminho é o caminho mais perfeito para chegar a Deus, nós ingressamos, né, nos colocamos nesse caminho com esse objetivo, com esse fim, chegar a uma união mais perfeita com Deus. Então, para que isso dê certo, esse curso tem que ser bem aproveitado, né? E como é que nós podemos participar bem dele? Primeira coisa é a assistência às aulas. Não porque nelas haja uma doutrina oculta que ninguém vai ouvir lá fora, mas porque nelas nós teremos essa oportunidade de trabalhar juntos, né? De estudar juntos, de conhecer Nossa Senhora juntos, tirar eventuais dúvidas que haja, né? E de um modo geral, de fato, nos edificarmos mutuamente a fim de alcançar esse fim proposto pelo curso. A segunda coisa necessária é a leitura do tratado, né? Então, quem deseja se consagrar precisa ler o tratado. Há muitos resumos pela internet, há vídeos, e mesmo nessas aulas nós iremos tratar o tratado inteiro, certo? Jackson, acabaram de avisar que não estão conseguindo entrar pelo link. Você pode ajudar lá com as instruções do Meet, por favor? Enfim, então, embora haja todos esses meios, digamos, exteriores, né, que nos ajudam a compreender bem o tratado, certamente aquele tempo em silêncio que nós teremos junto ao estudo do tratado, ele é indispensável. A leitura espiritual, e o tratado se encaixa numa leitura espiritual, ela é muito importante para a vida do cristão, sobretudo porque nesse momento ele está totalmente dedicado a algo, em corpo e alma, e está em silêncio, que são dois dos elementos mais importantes para a vida espiritual. Por que que eu digo isso? Porque é muito fácil nós ouvirmos essa aula fazendo outras coisas, né? Então isso aqui acaba prejudicando um pouco o nosso aproveitamento. A gente vai ouvir lavando a louça, arrumando a casa, cuidando das crianças. Então tudo isso é um pouco. Precisa ter cuidado para que não se perca, né? E por essa razão se recomenda vivamente a leitura do tratado e dos demais livros que eu já vou mostrar, e estarão também disponíveis todos para download no nosso site. A terceira etapa para realmente participar bem e extrair os frutos necessários desse curso é fazer preparações interiores para o que nós iremos fazer. Seja consagrar-se pela primeira vez, seja renovar a consagração, que eu acredito que seja o caso de boa parte que está aqui presente. Esse curso, ele é um meio de, digamos, reacender um fervor. Né, mostrar alguns pontos sobre a devoção à Nossa Senhora que talvez com o tempo a gente vai deixando de lembrar, mas esse curso sim é um meio para ajudar. Ele não vai concluir a obra sozinha, né? É impossível que ele faça chegue aos fins somente por si. Então, sendo a vida em Cristo essencialmente interior, embora possuindo elementos exteriores, claro, mas ela essencialmente é uma vida interior, é necessário que nós aproveitemos esse curso, se não tivermos ainda, para adquirir uma vida interior. E se já tivermos, para aperfeiçoá-la, a fim de que essa consagração ela não seja um elemento apenas exterior e sensível, como infelizmente tão costumeiramente é tido. Certo? Eu acho que eu preciso recompartilhar aqui minha tela. Só um minuto. Agora tá tudo certo. Então, é muito importante que nós consigamos, de fato, vencer a nossa superficialidade, que é comum, infelizmente, a todos nós, para que esse trabalho, esse esforço, ele não seja apenas exterior, certo? Não seja apenas no dia da cerimônia, nas palavras que vão ser ditas, nas coisas anexas, né? O uso de certas vestimentas, a cadeia, né? A correiazinha que se usa em honra à Nossa Senhora. Enfim, essas coisas que são boas em si, mas se usadas indevidamente, acabam desfigurando a devoção, fazendo com que a devoção à Nossa Senhora se torne apenas exterior e sensível, então apenas naquilo que eu consigo sentir. E, em geral, a vida interior não é assim. Ela é muito mais do que eu creio e vivo do que o que eu sinto. Porque os sentimentos mudam facilmente, mas aquilo que nós cremos é imutável. Aquilo que nós, de fato, como nós vivemos, como nós, de fato, carregamos a nossa cruz, é isso que, de fato, importa para o nosso crescimento espiritual. São Luís de Montfort, no livro O Segredo de Maria, ele comenta como, embora ele tenha recomendado essa devoção a muitas pessoas, ele percebe que muitos poucos conseguem, de fato, vivê-la e menos ainda conseguem perseverar nela. E isso se dá por conta da vida interior, da nossa vida de amizade com Deus, nossa vida de oração e de meditação. Meditação católica, claro. Então, sem a frequência dos sacramentos, né, a confissão aqui, ao menos mensal, a comunhão, quantas vezes for possível, sem as orações nossas da manhã, da tarde, enfim, o terço diário, etc., e sem a prática da oração mental, né, da meditação, é muito difícil ter essa devoção na estima necessária. O que a gente percebe é que a gente vai crescendo em devoção, quando se consagra é uma coisa muito bonita, muito fervorosa, mas aquele fervor com o tempo vai diminuindo até que ele quase perde o seu efeito. Isso se dá pela nossa debilidade, pela nossa fraqueza em manter a vida interior. Então, o nosso caminho aqui é a vida interior. As coisas exteriores são menos importantes que isso. Nosso objetivo, nosso meio é a busca pela vida interior. E para isso, nós vamos seguir o itinerário que São Luís Maria Grande de Montfort traça. Quem já se consagrou deve lembrar bem os exercícios, né? Nós temos ali 12 dias de preparação, que são basicamente o desapego do mundo. Depois, um tempo de conhecimento à Nossa Senhora, e depois um tempo de conhecimento ao Nosso Senhor. Somados, esses 3 dias dão 30 dias. Esse tempo, né, essa maneira como São Luís dividiu o tempo de preparação, ela é muita, muito, muito própria, ela é muito propícia para esse fim que a devoção se encaminha, de despertar e fortificar em nós a vida interior. Porque ela foca, em primeiro lugar, na nossa alma, naquilo que a gente mais bem precisa conhecer, naquilo que a gente precisa esvaziar dos apegos, dos amores do mundo, para depois encher com o apego e amor de Deus. Então, esse tempo de preparação, né, esses 12 dias preparatórios, são exatamente para esse fim, para que nós nos conheçamos, nos desprezemos, dizendo com as palavras certas, alcancemos um bom desprezo de nós mesmos e, posteriormente, sejamos capazes de encher-nos, né, uma vez esvaziados de nós mesmos, enchermos-nos com o amor de Nossa Senhora e de Nosso Senhor. Então, esse curso ele vai ter um pouco essa tendência também. Primeiro, um foco na nossa própria alma, depois um foco em Nossa Senhora e, por meio dela, conhecer Nosso Senhor Jesus Cristo. As referências desse curso são essas aqui. Vocês podem depois pegar lá no nosso site, a gente vai colocar lá todos para baixar. exceto os que nós não temos gratuitamente na internet, porque, enfim, não convém que a gente, por exemplo, escaneie um livro e coloque lá, afinal tem todos os direitos, etc. Mas tudo que já existe na internet vai ser reunido lá para que seja possível estudar. O tratado é o mais essencial. Quem eventualmente tem uma enorme dificuldade, pelo menos o segredo precisa ser lido, o Segredo de Maria é o último livro que está aí, que é um resumo, digamos assim, do tratado. Mas eu volto a dizer, ele sozinho não é bastante. Sem a leitura do tratado, a gente não vai estar aqui em passos firmes, né? E como o tratado ele é muito difícil em alguns pontos, apesar de ser dedicado às pessoas mais simples, né? São Luís mesmo fala isso, ele é dedicado a todos os fiéis. Mas a nossa espiritualidade, a forma como nós vivemos a fé hoje, ela é muito mais deficiente do que naquela época. Então, embora seja simples, há muitas coisas ali muito difíceis de entender hoje em dia. É difícil de viver, sobretudo. Por essa razão, a gente está aqui junto hoje. O itinerário do curso, aqui é mais ou menos onde nós estamos, né, e de onde nós viemos. Nós, na semana passada, tivemos o estudo da maternidade de Nossa Senhora. Esse curso já foi publicado, né, ele já foi, está lá no site, em áudio, em slides e em vídeo. Faremos a mesma coisa com o curso de hoje, né? Vocês podem perceber, talvez, uma mudança de cores. Tudo o que é verde são aulas, digamos, adicionais para preparar ou ajudar os tópicos do tratado. O que está em preto são os capítulos de fato do tratado que nós iremos estudar. E no dia 31 é uma coisa, digamos, adicional, 31 de outubro, né? É uma coisa adicional para nos prevenir desses erros que são mais comuns na própria prática da consagração. Então, o que eu gostaria de pedir a todos? Perseverança. Né? Porque de fato não será fácil, não serão fáceis essas aulas e não serão fáceis os exercícios espirituais que nós iremos praticar em privado a fim de nos prepararmos para nos consagrarmos. Apenas chegar no dia 8 de dezembro, né, que é a data prevista aqui para consagração, chegar lá e se consagrar e falar as palavras, vai ter o efeito de consagração? Talvez até tenha, dependendo do quanto a pessoa está consciente do que está fazendo, talvez até tenha o efeito de consagrar. Mas será um efeito talvez frágil, fraco, que não irá resistir por muito tempo. De fato, nossa principal função agora é nos prepararmos por meio da oração e por meio do estudo. Então vamos agora ao assunto propriamente da aula, né, que é sobre a cooperação de Nossa Senhora na redenção. Antes de começarmos, vamos recapitular onde nós paramos da semana passada, né? Na semana passada, nós estudamos sobre a maternidade divina e alguns dos elementos que nós estudamos na aula passada são muito importantes. O Concílio de Éfeso diz isso, né? Que Nossa Senhora é mãe de Deus porque ela deu à luz na carne a palavra de Deus feita carne. Ou seja, Nossa Senhora, ela deu à luz não apenas a natureza humana de Cristo, não apenas a Jesus quanto homem, mas enquanto homem e enquanto Deus. É claro que nessa concepção, a gente não está falando, né, quando ela concebeu o Verbo encarnado, ela não gerou a divindade de Cristo. Então, ela não é mãe de Cristo, mãe de Deus, no sentido de ela ser a geradora da divindade. Mas sim, ela formou a natureza humana de Cristo integralmente em si, sem deixar, né, sem perder a sua pureza, sem perder a sua virgindade, ela formou a natureza de Cristo em si. E assim, essa natureza estreitamente, hipostaticamente unida à divindade, nós podemos dizer que Nossa Senhora de fato deu à luz a Deus. Ou seja, embora não tenha gerado a divindade, ela trouxe ao mundo, ela foi o meio pelo qual veio ao mundo Deus encarnado. A concepção de Nosso Senhor, ela aconteceu, dizem os teólogos, em três etapas. Isso aqui é importante que a gente compreenda, porque até alguns quadros renascentistas mostram, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora rezando, o anjo anunciando e vindo um menino Jesus descendo das nuvens para parar no seu útero. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver uma imagem como essa. Mas aqui dá uma ideia que, infelizmente, é muito comum de nós vermos, como se Cristo simplesmente aparecesse no ventre de Nossa Senhora e ali fosse gestado. A doutrina católica ensina que, na verdade, por um milagre, apenas o óvulo materno, e desculpem dizer isso dessa maneira muito direta, mas talvez seja mais fácil de entender. Apenas o óvulo materno formou a Cristo. Enquanto em todos nós é necessário a junção de dois gametas, apenas com o gameta de Nossa Senhora foi formado Cristo. Então, isso aqui é uma coisa importante para nós, porque Cristo foi efetivamente formado através de Nossa Senhora. A carne de Cristo é integralmente formada a partir de Nossa Senhora, certo? Então, em primeiro lugar, houve essa formação do corpo de Cristo no útero, certo? Ali no instante em que Nossa Senhora disse, faça-se em mim, houve essa geração milagrosa. Assim que houve essa formação, né, na verdade aconteceu esses três eventos aconteceram ao mesmo tempo. Mas só para nós compreendermos uma matéria um pouco sequencial, assim que foi formado esse corpo humano no ventre de Nossa Senhora, Deus criou a alma de Cristo e infundiu essa alma naquela célula, né, que de fato era uma célula. Isso aqui nos lembra então um assunto nada a ver, mas nos lembra, por exemplo, quão vil é o aborto, né? No momento em que Nossa Senhora disse sim, já estava ali o corpo de Cristo em formação, né? Ali pelo processo natural de gestação seriam ali 9 meses, 40 semanas, melhor dizendo, ali em gestação. Imediatamente após ter se formado o corpo de Cristo a partir daquela célula de Nossa Senhora, Deus criou uma alma, infundiu essa alma no corpo de Cristo, e a divindade, né, o Espírito de Deus, enquanto divino, uniu-se hipostaticamente àquela alma, de modo que aquela alma se tornou inseparavelmente unida à divindade. Ou seja, há três coisas aqui: o corpo, a alma e a divindade. Nós rezamos muitas vezes isso em algumas orações, né? Então, o corpo e a alma, o corpo foi gerado por Nossa Senhora, a alma foi gerada por Deus. E a união entre a divindade e a alma com o corpo foi feita também por Deus. Então, Nossa Senhora gera a carne de Cristo. Deus gera a alma e se une a essa alma e esse corpo. Por essa razão, nós podemos dizer que Cristo é filho ao mesmo tempo do Pai, enquanto geração, gerado do Pai, como ensina o Credo, e de Nossa Senhora, enquanto recebeu dela o seu corpo. Isso para nós é importantíssimo porque todas as prerrogativas de Nossa Senhora advêm de sua maternidade divina. Então, o fato dela ser imaculada, sempre virgem, dispensadora de todas as graças, tudo isso, corredentora, todas essas virtudes, né, de Nossa Senhora, nós chamamos de prerrogativas em teologia, todas elas vêm do fato de que Nossa Senhora é mãe de Deus. Hoje nós iremos aprofundar um pouco, porque só o fato de Nossa Senhora ser mãe de Deus já confere a ela uma dignidade quase infinita. Porque tanto mais digno é, quanto mais próximo a Deus. Nossa Senhora gerou a Deus. Então ela está acima de toda a criatura em matéria de dignidade. Essa dignidade, por conta de Deus, ela é quase infinita. Não é infinita porque somente Deus é infinito. Nossa Senhora não é deusa, mas ela é quase infinita. Ela é É tão junto, é tão próxima a união entre Cristo e Nossa Senhora que nós poderíamos dizer que ela é quase divina. Ela não é divina. Ela não é deusa. Nem tem como ser. Perto de Deus, assim ensina também São Luís Maria Grão de Montfort, ela é como se fosse uma poeira. Perto de Deus, Nossa Senhora não é nada. Mas, comparando a todas as outras criaturas, mesmo os anjos, Nossa Senhora é quase divina. Nesse sentido de que ela está tão estreitamente unida a Deus, a sua vontade está tão unida com a vontade de Deus, que ela praticamente tem uma vontade só com Deus. Certo? Muito cuidado sempre com as palavras, para que nós não caiamos em nenhuma heresia. Mas é próximo, digamos assim, é o mais perto que é possível o homem chegar de Deus, é o que Nossa Senhora fez. Santo Agostinho ensina uma coisa importante para nós. Além de Nossa Senhora ser mãe de Deus, tendo dado corporalmente o corpo a ela, a Cristo, ela assume dessa maneira para conosco uma maternidade espiritual. São Paulo fala que Cristo é a cabeça da igreja. Então, olha o que diz Santo Agostinho: sendo mãe de Deus, importa ainda dizer que, espiritualmente, Maria não é mãe da cabeça, isto é, do Salvador. No caso aqui espiritualmente falando, certo? Então, Nossa Senhora, ela não é mãe de Deus espiritualmente falando, ela não conferiu a divindade a Cristo, pois recebeu dele sua própria vida espiritual, a própria alma de Nossa Senhora foi dada por Deus. Então, ela não teria como gerar, ela sendo o resultado, o efeito, ela não teria como gerar a causa, divinamente falando, né? Espiritualmente falando. Mas, embora ela não seja espiritualmente mãe da cabeça, ela é mãe espiritualmente dos seus membros, ou seja, ela é nossa mãe, porque ela cooperou para o nascimento dos membros de Cristo. Toda essa aula envolve, então, essa palavra, cooperar. Cooperar, brutalmente falando, quer dizer operar junto, fazer a coisa junto. Mas nós vamos entender, e assim eu espero, nós iremos entender a razão pela qual nós estudamos isso. Porque mais do que Nossa Senhora ser mãe de Deus, que já seria uma coisa suficiente para receber toda a nossa honra, e como foi dito, né, na semana passada, que a maternidade ela causa como que uma escravidão, isso aqui só já bastaria para nós termos devoção à Nossa Senhora. Mas a realidade ela é muito superior a isso. É muito mais do que apenas, e entendo apenas entre muitas aspas, é muito mais do que apenas Nossa Senhora ser mãe de Deus, que o motivo pelo qual nós a devemos honrar e nos consagrar a ela. A realidade é que Nossa Senhora, de fato, cooperou na nossa redenção e coopera ainda na nossa redenção de uma maneira ímpar, que nenhum outro ser se compara. Por essa razão, ela sendo toda singular, ela sendo propriamente a Virgem singular, a maneira como nós nos comportamos com relação a ela também deve ser singular. Não deve ser igual a nenhum outro santo. Certo? Então, aqui é um pouco o resumo do que nós vimos na semana passada. Para começar essa aula, eu gostaria de colocar aqui três frases, né? Duas de Papa e um de São Luís Montfort. Aqui é a frase de Pio IX na Ineffabilis Deus, que é a encíclica com a qual ele proclama o dogma da Imaculada Conceição. Vejam o que ele disse. Assim como Cristo, assumindo a natureza humana, destruiu o decreto de condenação que havia contra nós, cravando-o triunfalmente na cruz, assim também a Santíssima Virgem, unida com ele por um vínculo estreitíssimo e indissolvível, com ele e por ele colocou em efeito a eterna inimizade contra a venenosa serpente, vencendo-a e esmagando-lhe a cabeça com seus pés virginais. Vamos extrair daqui a doutrina que Pio IX nos fala. Nossa Senhora, com Cristo e por Cristo, colocou em efeito a inimizade prefigurada no Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e vós armareis ciladas contra seu calcanhar. Né? Que tá no livro de Gênesis. Então, Nossa Senhora propriamente coloca em efeito essa profecia, ou melhor, essa promessa de Cristo. E veja o que o Papa fala. Ela vence a serpente, esmagando-lhe a cabeça com os seus pés virginais. Embora tenha sido Cristo quem tenha de fato derrotado o demônio, destruído o demônio, tanto as escrituras quanto aqui Pio IX colocam Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente com os seus pés virginais. Por quê? Se Cristo executou a obra da redenção, não deveria ser ele a esmagar a cabeça? É um pouco esse o objetivo dessa aula. Vejam só aqui Leão 13, o que ele nos fala. Verdadeiramente, a Imaculada Virgem, escolhida para ser a mãe de Deus e assim associada a ele na obra da redenção, possui um favor e um poder com o seu filho maior do que qualquer criatura angélica ou humana jamais poderia ter. Aqui, Leão 13, acho que é na Supremis Apostolatus. Vejam só. Nossa Senhora, escolhida para ser mãe de Deus, foi associada a Cristo na sua obra da redenção. E por essa razão ela tem um favor e um poder maior do que qualquer outra criatura. Maior do que todos os anjos e todos os homens juntos. Não é só maior do que os anjos, é maior do que todos eles juntos. Maior do que todos os homens juntos. O poder de Nossa Senhora, o favor que ela obtém diante de Deus, é maior do que todas as criaturas juntas. Da onde vem isso? Veja só. Escolhida para ser mãe de Deus e assim associada a ele na obra da redenção. As virtudes que Nossa Senhora tem vem da sua maternidade divina, mas vem também em uma parte talvez mais visível, já que a maternidade divina se encaixa na obra da redenção, por essa associação dela nessa obra feita por Cristo, na obra da redenção. E o que é a obra da redenção? O autor de um dos livros da aula, meu Deus, eu não vou lembrar, deixa eu ver aqui o nome dele, só para não deixar vocês sem saber. O nome do autor é Padre Gregório Alaustrey, no livro The Blessed Virgin Mary. Ele fala essa frase que eu achei interessante, é uma maneira interessante de descrever o dogma da redenção. Esse dogma é um dogma essencial da igreja, ele é a base da religião cristã, e ele é o fundamento de toda a economia divina. Nos vale pensar, o que que é esse dogma? Será que a gente conhece ele? Se eu abrisse aqui e perguntasse aqui de alguém aqui do grupo, o que que é o dogma da redenção? Será que todos nós estaremos prontos para respondê-lo? Provavelmente não, porque infelizmente nossa catequese ela é muito deficiente. Mas vejam que o que esse padre fala, e ele fala perfeitamente, o catecismo diz palavras parecidas. Esse é um dogma essencial da igreja. Ele é a base da nossa religião. São Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. É bem verdade. Mas mais verdade ainda é, se Cristo não redimiu o homem, a nossa fé é vã. Se de fato a obra da redenção não foi efetuada por Cristo, tudo é inútil. O que é esse dogma, né? O que ensina o dogma da redenção? Por que é tão importante conhecê-lo? O dogma da redenção, sendo base da nossa religião, ele também está na base das coisas mais importantes da nossa religião. Ele está na base da missa, ou deveria. Ele está na base da devoção à Nossa Senhora. Ele está na base de toda a teologia. Muitos hereges ao longo da história tentaram derrubar esse dogma. E, por exemplo, entre os protestantes, havia uma forte repulsa ao dogma da redenção. Entre os docetistas, os donatistas também. Entre os arianos também. Entre os modernistas, mais recentemente, de maneira especial, se atacava o dogma da redenção. E para explicar a razão pela qual Cristo se encarnou, se inventou uma nova doutrina, chamada Doutrina do Mistério Pascal, que a Congregação Mariana já um dia estudou. Quem quiser ter, enfim, saber mais, pode colocar aí no chat, a gente pode, sei lá, repetir essa aula algum dia, para que fique claro, né? Mas tão importante é essa doutrina da redenção que, por conta dela, para atacá-la, foi necessário criar todo um novo sistema doutrinário em todo o mundo que se afastou dela. Então, entre os hereges, entre os protestantes e também entre os modernistas, foi necessário criar um novo culto, uma nova religião para poder justificar. A nossa religião, ela é essencialmente a religião da cruz. Ela é essencialmente a religião de Cristo crucificado, como diz São Paulo. Mas por que razão? Por que que nós carregamos no peito Cristo crucificado? Por que que nós colocamos ele como a bandeira da nossa fé? É justamente porque a cruz é o símbolo desse dogma. A cruz é o símbolo da redenção. A redenção, ela é propriamente a razão pela qual Cristo se encarnou. Cristo se encarnou para efetuar a obra da redenção. Todo o resto foi muito importante, claro, mas todo o resto é menos importante que isso. Cristo se encarnou para morrer em satisfação dos nossos pecados. Ele se encarnou não para ensinar a sua doutrina, não para falar sobre Deus aos homens, não para mostrar o grande amor do Pai para conosco, não para rezar, nos ensinar como rezar. Tudo isso, claro, Cristo também fez, e fez perfeitamente. Mas a razão pela qual ele se encarnou foi para morrer por nós. Porque morrendo por nós, ele iria satisfazer a uma dívida que nós contraímos para com ele. O pecado original, o que afastou o homem de Deus, né, após ter sido criado em amizade com Deus, pelo pecado original, nós fomos afastados de Deus, perdemos a amizade para com Deus. Esse pecado foi uma ofensa à majestade divina e é uma ofensa que contraiu uma dívida. Por isso que São Paulo fala que o preço do pecado é, o preço da dívida do pecado é a morte espiritual, né? Então, quando. Só um minutinho. Então, muito bem. Quando Cristo se encarna e opera a obra da redenção. Ele morre na cruz para pagar essa ofensa de valor infinito. A ofensa, ela é sempre correspondente, proporcional à dignidade daquele que é ofendido. Então, se nós ofendermos uma criança, um adulto e um santo padre, da mesma maneira, a ofensa cometida em cada um desses atos será diferente. De igual maneira, a ofensa cometida contra Deus num pecado mortal, ela possui um valor proporcional a Deus, um valor, dizem os teólogos, infinito, que o homem sozinho é incapaz de pagar. Independente de quanto nós nos esforçássemos, o que nós fizéssemos para pagar essa dívida, quantos animais nós sacrificássemos, quantos seres humanos nós sacrificássemos para pagar a dívida do pecado original, nós seríamos incapazes, porque nós somos seres finitos. E o pecado, a dívida que nós contraímos para com Deus no pecado original, ela é infinita. Por essa razão, a única maneira, e aqui nos desígnios de Deus, a única maneira pela qual nós seríamos salvos, nós teríamos essa dívida paga, seria se o próprio Deus se encarnasse assumindo a natureza humana e, tendo a natureza humana, praticasse ao mesmo tempo atos humanos de valor infinito. E esse ato humano de valor infinito seria, digamos, adequado para pagar essa dívida infinita, porque esse ato teria um valor infinito, assim pagando uma dívida infinita. É essa doutrina que eu tentei falar aqui um pouco por alto, é a doutrina da redenção. Foi necessário, aprouve a Deus que, uma vez que o homem tenha cometido um pecado por desobediência, o pecado de Adão, e assim entrado o pecado no mundo, e todos nós recebemos esse pecado por geração, convinha, ou melhor, era necessário que o próprio Deus se encarnasse e morresse por nós. Na verdade, propriamente não era necessário que Cristo morresse por nós. Um simples sofrimento dele já valeria, já teria um valor infinito suficiente para pagar o preço do pecado. Mas aqui sim, por amor, Cristo foi até as últimas consequências, foi até a cruz, e ali na cruz deu a maior prova, não só de seu amor para com os homens, mas na grandeza da sua obra em redimir a humanidade, mostrando-nos quão longe o pecado leva à morte de um Deus. Certo? Então, o dogma da redenção é esse dogma fundamental. Tudo recebe o seu ser dele, digamos assim, na nossa teologia, né? A missa, a razão da missa é renovar esse mistério, no qual Cristo se encarna e morre na cruz para pagar os nossos pecados. Os sacramentos todos fluem desse momento, né? Na cruz, Cristo foi como uma fonte de água viva. Até hoje nós bebemos dessa fonte nos sacramentos, na confissão, no batismo, na missa, na Eucaristia. Certo? Então a redenção ela é propriamente a base da nossa fé. Ela é a coisa, digamos, mais importante de todas, a doutrina mais importante que nós temos que conhecer. São Paulo aos Colossenses fala: porque aprouve a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz entre o homem e Deus, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então, Cristo, na cruz, vertendo o seu sangue por nós, pagando esse preço, pagando essa dívida, reconciliou consigo todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Ou seja, após a morte de Cristo, o céu está para nós aberto novamente. Após a morte de Cristo, nós podemos, se tomarmos desta água que flui de seu peito, nessa água viva que Cristo nos deu na cruz, nós podemos nos salvar. Nós podemos novamente ganhar o céu na amizade com Deus. Isso aqui era necessário. E sem a obra da redenção, o céu permaneceria fechado para sempre por nós. Então, pensando no sentido estrito, digamos teológico, a redenção ela é propriamente uma obra somente de Cristo, pois somente ele poderia produzir essa obra de valor infinito, sendo ainda um homem, certo? E assim reparar essa infinita majestade de Deus ofendida pelo pecado. Muito bem, um pouco de teologia para a gente entender a fundo do que nós estamos falando. Agora, convém entrarmos em só mais um ponto, né? A redenção ela é o quarto artigo do credo. Então, crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, primeiro Criador do céu e da terra, primeiro artigo. E em Jesus Cristo, um só seu Filho e nosso Senhor, segundo artigo. O qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, terceiro artigo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Essa é a realidade que Cristo padeceu, foi crucificado, morto e sepultado é propriamente a obra da redenção. Ok? Essa obra da redenção, essa obra que Cristo efetuou, ela se divide, digamos assim, em dois ramos. Não é bem uma divisão, mas é dois modos de aplicação. É a chamada redenção objetiva e a redenção subjetiva. E é muito importante que nós entendamos isso. Tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, que a gente vai tirando aqui no que for necessário. A redenção objetiva é o nome que se dá para a obra que Cristo fez na cruz. Ele morrendo na cruz, ele fez, ele praticou, ele destruiu o pecado. Ele nos deu as graças necessárias para todos os homens, para sempre. Todo batismo que é feito, toda confissão que é feita, toda missa, todo casamento, toda ordenação, tudo recebe a sua vitalidade da cruz. A cruz é a grande fonte da igreja. Tudo o que nós recebemos da igreja, nós recebemos pelos méritos de Cristo na cruz. Certo? Então, objetivamente falando, Cristo redimiu o homem como? Ele deu ao homem tudo o que precisava para se salvar. Todas as graças, graças infinitas, né, que fossem para sempre necessárias para a nossa salvação, ele deu na cruz. Certo? Por essa razão, a redenção objetiva, a gente pode dizer que é a causa universal da salvação. Todos nós nos salvamos porque Cristo morreu na cruz. Todos nós nos salvamos por causa dessa obra, chama-se assim, em teologia, a obra da salvação que Cristo operou na cruz. No entanto, o que Cristo operou na cruz, ele não operou de uma maneira, digamos assim, instantânea nas almas. Porque senão, de fato, ele teria extirpado a liberdade humana e destruído a nossa possibilidade de escolher entre nos salvarmos e nos perdermos. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele deu todas as graças que eram necessárias. Mas essas graças, elas precisam ser aplicadas a nós. A comparação que costuma ser feita é com um rio e a sede. Eu até coloquei depois, mas eu já vou antecipar para ficar claro. A redenção objetiva é como o rio. Cristo deu toda a água que nós precisávamos no passado, os nossos pais, nossos antecessores. Nós precisamos hoje e nós precisaremos até o fim dos tempos. Tudo o que nós precisamos em matéria de graças, Cristo deu na cruz. Então é esse grande rio que foi cheio, preenchido com a água da graça. No entanto, apenas ter a água não é suficiente para saciar minha sede. Se eu não vou lá e tomo daquela água e bebo, eu morro de sede. É preciso que eu beba essa água. Então, há água infinita, para todos, para sempre. Mas é preciso beber. E o ato de beber a água é a redenção subjetiva, que é quando eu aplico essa obra da salvação na minha própria vida. Isso é mais perfeitamente feito na missa. A missa, ela renovando a obra da redenção, ela aplica ali nas graças a quem está presente e a por quem se reza, de uma maneira mais, digamos, mais sensível, mais visível. Mas todos os sacramentos, e mesmo a vida interior do cristão, é uma aplicação dessa obra de Cristo na cruz. Ou seja, novamente, a fonte e a água de beber, a redenção objetiva. Cristo deu toda a água que nós precisamos. A redenção subjetiva, nós precisamos beber dessa água. A redenção objetiva é o remédio que cura a doença da nossa alma. O pecado é essa doença. O remédio é a redenção objetiva, é a obra que Cristo efetuou na cruz. A redenção subjetiva é nós tomarmos esse remédio e assim sermos curados. Não sei se ficou claro, se vocês puderem dizer se alguém não entendeu, para a gente não seguir em frente sem isso estar tá claro. Né? Porque Nossa Senhora, o tema da aula é a cooperação de Nossa Senhora na redenção. Nossa Senhora coopera de duas maneiras. Ela coopera na redenção objetiva e ela coopera também na redenção subjetiva. Então é preciso que a gente entenda essas duas coisas. Redenção objetiva, a morte de Cristo na cruz. Redenção subjetiva, a aplicação dessa obra na vida de cada cristão, na alma de cada cristão. Certo? Então agora vale a gente pensar. Nós vimos semana passada como Nossa Senhora é mãe de Deus. Essa sua maternidade, o fato dela ser mãe de Deus, já confere uma dignidade acima de todos os homens e anjos, acima de toda a criatura, abaixo apenas de Deus. No entanto, não é só essa a dignidade de Nossa Senhora. Para que nós a tenhamos em estima, para que nós compreendamos o papel que Cristo quis que Nossa Senhora tivesse e por que razão consagrar-se a ela. É não apenas uma coisa muito razoável, mas é extremamente desejado, e nós poderíamos até dizer, em certo nível, necessária, vale compreender como que Cristo empregou Nossa Senhora na própria obra da redenção, tanto nessa geração da fonte de água, quanto no ato de cada cristão beber, tanto na redenção objetiva quanto na subjetiva. São Luís de Montfort começa o tratado, o primeiro parágrafo diz essa frase: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Essa frase, ela é a aula de hoje. Então nós vamos passar uma aula inteira numa frase do tratado, porque essa frase explica tanto a maternidade divina quanto a cooperação de Nossa Senhora na redenção. Prometo que nós não passaremos uma aula para cada frase do tratado, mas nessa aqui vale a pena, porque assim nós iremos entender melhor o que que isso quer dizer. Foi por Nossa Senhora que Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele vai reinar. Reinar no mundo, reinar na sociedade, nas leis, na cultura, na arte, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias e também nos nossos corações. Então vamos, primeiramente, pensar nessa primeira frase: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. Essa frase, ela explica, ela condensa a redenção objetiva. Foi pela Santíssima Virgem, foi por Nossa Senhora que Cristo veio ao mundo. Esse pela tem dois sentidos. O primeiro sentido é por meio de, certo? Então, Cristo utilizou, digamos assim, tá? Nossa Senhora como um instrumento, o um meio pelo qual ele veio ao mundo. Aqui seria no sentido mais cru ali da maternidade divina, né? Ela gerou ele, ela gestou e ela deu ele à luz. Então, como instrumento. Mas esse pela também tem um segundo sentido, que é o sentido que São Luís dá no tratado, né? Que não foi apenas utilizando Nossa Senhora como meio, mas quase que como razão também. Eu não me lembro bem quem é o padre, se Paulo ou Jackson puderem colocar, o santo, desculpa, que disse que Nossa Senhora esperou, ou desculpa, Nosso Senhor esperou a toda a história da salvação para se encarnar. Os santos do Antigo Testamento ardentemente pediam para que Nosso Senhor viesse, para que mandasse o Messias. E foi só quando Nossa Senhora pediu que ele veio. Foi só quando ela rezou que ele veio. Esse aqui explica essa segunda interpretação do pela, né? Não interpretação, mas segundo sentido da palavra pela. Nossa Senhora trouxe Cristo não apenas como instrumento, mas como co-agente, como cooperadora, como auxiliadora. Certo? E é isso que nós vamos estudar agora. Então, a cooperação divina, a cooperação na redenção objetiva, ela é a participação que Nossa Senhora teve na obra da redenção, ou seja, no ato de Cristo sofrendo como homem e sendo Deus, efetuar esse perdão, né, conseguir para nós o perdão da nossa dívida contraída pelo pecado. Então, Nossa Senhora cooperou nessa obra. E essa cooperação, ela aconteceu de três maneiras, de três modos. A primeira, a mais essencial, é a física, que todo mundo entende perfeitamente. A segunda é a moral. E a terceira é por meio da sua compaixão. Então vamos às três, certo? Qual foi a primeira maneira como Nossa Senhora cooperou na nossa redenção? Foi a maneira física, porque ela consentiu em dar à luz ao Verbo de Deus, ela o gerou por 9 meses, e de fato ela deu ao mundo esse verbo encarnado. Então, só o fato de ela ter dado o seu sim, só o fato de ela ter cooperado, consentido nessa encarnação de Cristo, ela já merece esse nome de cooperadora, de auxiliar, de corredentora. Ela participou da nossa redenção só em consentir ao dar à luz ao Verbo de Deus. Olha o que diz São Tomás de Villanueva: Cristo pagou o preço por nossos crimes. Maria deu a ele os meios de fazê-lo. Uma frase muito forte, né? Quer dizer que, então, que Cristo não conseguiria efetuar a obra da redenção sem Nossa Senhora? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que Cristo quis que fosse por meio de Nossa Senhora que a obra da redenção fosse possibilitada e, em certo modo, efetuada. Cristo que pagou os nossos crimes. Foi ele que efetuou a obra da redenção, mas por sua própria vontade, para nos ensinar a recorrermos a essa senhora, ele quis fazer isso pelos meios que só Nossa Senhora tinha. Então não é que ele não podia fazer, mas ele decidiu não fazer. Assim como não é que o sacerdote, o Cristo, ele vai obrigatoriamente para a hóstia porque ele não consegue não ir quando o padre consagra. Não. É porque ele quer assim. Certo? Então, a vontade de Deus, claro, aqui há um ensinamento a nos dar. O ensinamento é nós recorremos à Nossa Senhora. Cristo não precisava ter morrido na cruz. Cristo não precisava ter se usado de Nossa Senhora. Mas ele quis assim fazê-lo. E assim nos ensina a fazer a mesma coisa, né? É a lei circular que o Paulo ensinou na semana passada. E que São Luís também fala aqui, né? Se foi por meio dela que ele veio, é por meio dela que nós iremos a ele. Então, primeiro modo como Nossa Senhora cooperou na redenção foi consentindo em dar à luz do Verbo. Sem Nossa Senhora, não haveria redenção, porque ela foi o meio que Nosso Senhor quis para nascer. No entanto, há uma realidade mais elevada nisso, né? Porque não é uma coisa apenas física. Que é a segunda maneira como Nossa Senhora cooperou. Santo Ambrósio fala que. Deixa eu ver se é Santo Ambrósio. Eu não coloquei aqui, mas é Santo Ambrósio, sim. Ou é São Alberto Magno. É um dos dois. Me desculpem não saber de cabeça. Minha memória é bastante ruim. Então, Santo Ambrósio ou São Alberto Magno diz que quando o anjo desceu a Nossa Senhora e disse aquelas palavras a ela, ele não estava apenas fazendo um anúncio, e isso é bem verdade, mas ele estava explicando à Nossa Senhora o que ia acontecer. Conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Jesus quer dizer, na língua de Nossa Senhora, Salvador. Nossa Senhora viveu a sua infância inteira, e nós iremos estudar isso durante a aula sobre a vida de Nossa Senhora. Nossa Senhora viveu a sua vida inteira no templo. Ela conhecia as escrituras, né? Os santos diziam que ela conhecia a escritura integralmente. Nossa Senhora sabia quem era o Messias. Ela não era uma adolescente que tinha pouco conhecimento, que foi enganada, não sabia que ia passar por todas aquelas dores, não sabia que o filho ia morrer. Não, Nossa Senhora sabia. Quando o anjo chega a ela e diz a ela que ela conceberá e dará luz a um filho e colocará nele o nome de Jesus, ela sabia o que isso queria dizer. Depois, quando fala, ele será filho do Altíssimo, ela recapitulou aquelas profecias de Isaías que falavam disso, né, no qual ele falava sobre o Messias, falando que seria chamado filho de Deus, maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, enfim, ela sabia o que aquilo queria dizer. Quando o anjo fala que dará a ele, né, que o seu pai, Deus, daria a ele o trono de Davi, ela sabia o que aquilo queria dizer. Ela sabia que aquele era o Messias. E conhecendo as profecias de Isaías, sobretudo aquelas que falavam sobre o homem das dores, como ele tomou sobre si os nossos pecados e pelas suas chagas é que nós fomos curados, ela sabia o que ia acontecer. Então, ao consentir, ao dizer faça-se em mim, segundo a tua palavra, ao dar o seu fiat, Nossa Senhora não apenas disse, ok, tudo bem, eu aceito receber, gerar na carne essa criança que Deus quer me dar. Não, Nossa Senhora sabia bem o que estava fazendo. Isso aqui quer dizer a cooperação moral de Nossa Senhora na redenção objetiva. Ela consentiu. Não apenas em ser mãe de Nosso Senhor, ela consentiu na obra da redenção de Cristo. Então ela sabia que o seu filho seria morto pelos nossos pecados e que com aquela morte ele restauraria o mundo. Nossa Senhora conhecia as Escrituras, ela sabia o que ia acontecer. Quando ela consente, quando ela fala, faça-se em mim, é também para essa obra. Então. É por isso que Nossa Senhora é tida como a Virgem que oferece. Ela de fato ofereceu. No momento em que ela disse, se eu faço assim em mim, e durante toda a sua vida, ela também ofereceu Nosso Senhor crucificado. Ela sabia o que ia acontecer e ela também ensinou. Vejam o que diz São Cirilo. Por uma virgem veio a morte, por outra veio a vida. Um anjo enganou a primeira, outro trouxe a mensagem, a segunda. Uma foi desobediente e orgulhosa, a outra, humilde e obediente. Fomos salvos pelas armas que o demônio usou antes contra nós. Para a nossa queda, para o pecado original, Deus, o demônio usou uma virgem. Para a nossa salvação, também veio uma virgem. Para a nossa queda, o demônio usou a desobediência. Para a nossa salvação, Deus usou também. Deus usou a obediência. Nesse paralelo, né, nós trazemos de volta também o pecado original. Porque não é verdade que eles tomaram, comeram da fruta sem saber o que estavam fazendo. Como se, ah, vamos ver, bora ver se é gostosa. Eles tinham ciência infusa, né? Eles tinham um dom, que Deus deu somente a eles de saberem tudo. Tudo que era, Deus permitia que eles soubessem, eles conheciam. Eles sabiam o que ia acontecer. Não foi na ignorância. Assim também Nossa Senhora não foi na ignorância que consentiu. Ela sabia o que ia acontecer e ela disse seu sim para o que ia acontecer. O terceiro modo de Nossa Senhora cooperar na redenção objetiva é pela sua compaixão. A palavra compaixão já tem em si um sentido de sofrer uma paixão junto, né? Com paixão. Nosso Senhor fala, durante sua vida, em um dos seus sermões, que algo assim: vós sofrereis muitas tribulações nessa terra. Se isso é verdade para os apóstolos, muito mais é verdade para Nossa Senhora. Nossa Senhora sofreu mais que ninguém as tribulações. Porque vejam, quando ela consentiu, ela sabia o que ia acontecer. Ela sabia que aquele menino, que já era, claro, era fruto do seu grande amor, porque ela era a amante de Deus. Deus só se encarna, diz isso São Bernardo. Deus só se encarna porque ele encontra a correspondência, a graça em Nossa Senhora. Ou seja, Nossa Senhora amava a Deus mais que tudo, mais que a si mesma. Então, aquele grande amor de Nossa Senhora, que era Deus, e mais do que isso, o seu filho, ela voluntariamente entrega por amor a nós. Vejam só, por nos amar. Ela entrega para nos salvar. E também, claro, para salvar toda a humanidade, né? Então, tendo aceitado isso, naquela no que nós chamamos aí da participação moral de Nossa Senhora, da cooperação moral de Nossa Senhora na redenção, ela sabia as dores que a acompanhariam durante a vida. A devoção à Nossa Senhora das Dores é uma devoção muito querida por muitos santos, justamente por isso, porque ela de fato sabia o que ia acontecer, né? E ela sofreu durante a vida inteira. Ela sofreu na pobreza de Nosso Senhor, ela sofreu no exílio que tiveram ao Egito, ela sofreu pelo fato de Nosso Senhor não ser reconhecido, ser negado, pelos pecados do povo, pelos pecados do mundo inteiro. Tudo aquilo trazia Nossa Senhora muitas dores. Não que ela fosse melancólica e chorava, não, mas ela de fato foi a mulher, assim como Cristo foi o homem das dores, Nossa Senhora também foi a mulher das dores, cheia de uma grande alegria, porque a alegria é própria daqueles que servem a Deus. Mas carregada de dores, né? Carregada de cruzes. A espada que Simeão profetizou que perfuraria o seu coração, de fato perfurou durante toda a vida. E mais do que em qualquer momento na cruz. Então, Nossa Senhora se uniu muito estreitamente a essa. Esse sofrimento do seu filho ao longo de toda a vida, como eu já disse, mas especialmente na sua paixão. Ela uniu o seu sofrimento e a sua vontade de tal maneira, de uma maneira tão pura e tão perfeita, que é possível dizer, e diz Santo Alberto Magno diz isso, que a vontade de Nossa Senhora e o sofrimento dela eram um só com Cristo. Então, quando a gente pega, por exemplo, ali os Salmos, que profetizam esse sofrimento do Messias, no qual fala: procurei consolo na terra e não encontrei nenhum. Ou nenhum só homem pôde enxugar minhas lágrimas. São Pio X me explica. Fala que pode falar: poxa, mas e Nossa Senhora? Não enxugou as lágrimas de Cristo? Não se compadeceu dele? São Pio X me explica. É que eles dois estavam, Nossa Senhora e Nosso Senhor, estavam tão unidos que os dois podem dizer a mesma coisa. Ela também disse isso. Não só Nosso Senhor disse que ninguém o consolava, ela também. É claro, um consolava o outro, mas entre os homens, a vontade deles era quase uma só. Então vejam, Nossa Senhora, ela cooperou não apenas dando a luz fisicamente a Cristo, e também não apenas, o que já é uma enorme coisa, dando a sua, o seu assentimento, consentindo na obra da redenção que o seu filho iria efetuar. Ela também sofreu junto com ele. É claro, esse sofrimento, ele é inferior de Cristo, né? E ele não era propriamente necessário, mas Cristo assim o quis. Para colocar em Nossa Senhora mais um paralelo com Gênesis. Assim como Cristo coloca, né, tá escrito no Gênesis, com licença. Assim como está escrito no Gênesis que nosso Senhor não é bom que o homem fique só. Façamos, pois, uma auxiliar similar a si. Adiutorium similem sui. Nossa Senhora foi esse auxiliar. Não era uma coisa necessária, mas assim quis Cristo. Que Nossa Senhora, pela sua compaixão, também sofresse de tal modo unida a Cristo que participasse na sua vontade de redimir a humanidade. Então, ela não só ofereceu seu filho para morrer por nós, mas ela também se ofereceu. É claro que esse oferecimento de Nossa Senhora nem se compara com o oferecimento de Cristo. Cristo era Deus e assim poderia produzir propriamente a obra da redenção. Mas ela também se oferece. E nesse oferecimento, ela contrai para conosco uma maternidade espiritual. É por isso que na cruz que Cristo deu-nos ela como mãe. Ela já era nossa mãe desde a encarnação. Ela já era mãe de São João e de todos nós desde que aceitou ser mãe do Verbo. Porque ela é mãe da cabeça. Cristo é a cabeça, né? Ela é mãe da cabeça. E sendo mãe da cabeça, é mãe dos membros também, que somos nós. Mas foi na cruz que Cristo quis deixar explícito, justamente por essa união, esse estreitamento dos vínculos da vontade e do sofrimento de Nossa Senhora por Nosso Senhor. Tá claro, pessoal? Tá compreensível? Se não estiver, por favor, comentem aí. Uma das cenas que sempre chamou a atenção dos santos, sobretudo durante a patrística, era Nossa Senhora de pé aos pés da cruz. Porque se esperaria, né, qualquer mãe não iria querer ver aquilo, né, a ver seu filho agonizando por 3 horas, a pessoa ela até vê um tempo por pena e depois se afasta, não aguenta, né? É uma coisa que turba o coração da mãe, de tal modo que aqui é clássico, a criança tem que tomar uma injeção, a mãe coloca o braço, segura o braço e fecha os olhos para não ver a criança sofrendo. Nossa Senhora não, ela ficou durante as 3 horas de pé aos pés da cruz, olhando, né, vendo a Cristo. Ali, de fato, ela realizava, digamos assim, essa sua cooperação. Ali ela estava agindo como corredentora. Por quê? Aqui é a explicação de São João Crisóstomo. Então eu espero conseguir deixá-la clara. Ela, em primeiro lugar, unia a sua vontade, isso aqui é muito importante, viu? Ela unia a sua vontade com a vontade de Cristo. Cristo estava oferecendo a sua vida em remissão ao pecado do homem. Nossa Senhora oferecia a Cristo em remissão do pecado do homem. Sobre certo aspecto, Nossa Senhora estava ali agindo quase como que um sacerdote. Ela não é sacerdotisa, não existe isso na nossa fé. Mas ela estava oferecendo o seu filho, de tal modo que São Pio X, em uma oração, chama Virgem Sacerdote, porque ali ela estava oferecendo. O estar de pé diante do sacrifício é próprio de um sacerdócio. Então, claro, embora Nossa Senhora não seja sacerdotisa, não tinha uma ordenação, digamos assim, ela ali estava agindo como, no sentido de oferecendo o sacrifício, de pé. Oferecendo o sacrifício. Então, essa é a união da vontade, ok? A união de oferecer o mesmo sacrifício a Deus Pai em remissão da humanidade. O segundo modo de união era oferecendo os sofrimentos. E aqui que São João Crisóstomo explica como se deu essa corredenção. Nossa Senhora, ela sofreu de um modo tão intenso que esse sofrimento aumentava o sofrimento de Cristo. Então, por causa do sofrimento de Nossa Senhora, Cristo sofreu mais. Claro, aqui por amor. Não é que a Nossa Senhora estava fazendo Cristo sofrer. Era uma coisa natural, ela era mãe dele. Mas nesse fato de Nossa Senhora fazer Cristo sofrer mais, o martírio de Cristo aumentava. E aumentando o martírio de Cristo, aumentava a dor de Nossa Senhora. E aumentando a dor de Nossa Senhora, aumentava o martírio de Cristo. Entenderam? Em certo modo, Nossa Senhora foi uma das causas do padecimento de Cristo na cruz. Não por culpa, mas por amor. E então, dessa maneira, na união da sua vontade em oferecer aquele sacrifício em remissão da humanidade, em união de sofrimentos, de estar sofrendo junto, né? Como diz uma oração tão bonita da Via Sacra, não sei se eu não vou lembrar de cabeça, deixa eu ver se está aqui meu livro. Não tá, mas diz mais ou menos assim, me desculpem se tá errado, mas diz mais ou menos assim, a mãe olha para o filho na estação no qual eles se encontram, né? A mãe olha para o filho e o filho olha para a mãe. E não encontro em mais nenhuma pessoa consolação. Nossa Senhora, como que fala Nosso Senhor? Meu filho, meu Jesus. E Nosso Senhor responde a Nossa Senhora, minha mãe, minha tão boa mãe. E nesse olhar trocado entre Nossa Senhora e Nosso Senhor está uma multidão de afetos, uma imensidão de amor. Um amor não só de mãe, que já é muito grande, mas o amor da mãe de um Deus. Então, essa figura, né, Nossa Senhora aos pés da cruz, nos ensina muito, muito mais do que, digamos, todos os livros da Terra. Porque nessa postura de Nossa Senhora, quantos olhares ela não deve ter trocado com o Nosso Senhor? Quantas aspirações, quantos atos de amor ela não fez? E nesse ato, né, daquele coração tão puro, tão virginal, que nunca conheceu nenhum outro amor humano, entregar esse coração, aniquilá-lo de tal modo que ela é chamada de Mulher das Dores, a Virgem das Dores, né, que teve seu coração transpassado por uma espada, de fato aqui a gente entende como que Nossa Senhora cooperou. Ela cooperou, unindo a sua vontade e o seu sofrimento. Arnaud de Bonneval fala isso, né? Vede neste templo, o Calvário, dois altares. Essa ideia de dois altares é comum. Não é só dele, mas ele é um dos que diz com mais eloquência, né? Um altar está no coração de Maria. O outro está no corpo de Cristo. Cristo sacrificou o seu corpo. Maria sacrificou sua alma. A obra da redenção foi efetuada pelo sacrifício de corpo de Cristo, ok? Então, aqui nós não podemos ter uma falsa ideia de que a Nossa Senhora foi quem nos redimiu. Não. Foi na obra da redenção efetuada por Cristo que Nossa Senhora. Desculpa, eu preciso carregar meu computador. Foi na obra da redenção efetuada por Cristo que Nossa Senhora se uniu. Ou seja, ela era subordinada. Tudo que ela fazia era subordinado ao seu filho. Mas de fato no Calvário havia dois altares. Um estava no peito de Nossa Senhora, o seu coração imaculado, que hoje, inclusive, nós comemoramos a festa. E no outro altar estava a cruz de Cristo. Arnaud de Bonneval, ele foi um dos principais discípulos e o biógrafo de São Bernardo de Claraval, tá? Só caso alguém aqui não saiba quem é, para não pensar que é uma pessoa qualquer que a gente pegou aqui o nome. Foi um dos principais companheiros de um grande santo. Então, essa é a maneira como Nossa Senhora coopera na redenção objetiva, fisicamente, moralmente, por meio da sua compaixão. Fisicamente, ao dar à luz ao Verbo e possibilitá-lo assumir a natureza humana para assim realizar a sua paixão. Moralmente, consentindo não apenas em ter a pessoa do Verbo, mas na sua obra, consentindo nos seus sofrimentos, aceitando tudo o que viria, sabendo o que aconteceria e aceitando. E, por fim, na sua compaixão, unindo a sua vontade e os seus sofrimentos aos de Cristo. Então, assim a gente compreende a primeira frase. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. Ela foi o meio pelo qual ele veio, mas mais do que isso, ela foi, sobre certo aspecto, a razão pela qual ele veio, e ela foi o auxílio pelo qual ele fez o que ele fez. Certo? Então, Nossa Senhora coopera dessa maneira. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, só para não perder a oportunidade. Desculpem a bagunça aqui, que são dois computadores. Deixa eu começar aqui de cima, que a pergunta de baixo é a mais difícil. Deus se encarnou por causa de Nossa Senhora? Porque ela rezou? Não. Deus se encarnou por causa que foi um meio pelo qual ele estabeleceu que aconteceria a redenção do gênero humano. A razão pela qual ele esperou tanto, ou melhor, que ele se encarnou naquele momento, a gente pode dizer que foi pelas orações de Nossa Senhora, certo? Nossa Senhora disse uma palavra a Nosso Senhor, que nós não sabemos qual é, mas ela, em uma oração, foi uma oração tão ardorosa, uma oração tão pura, que Nosso Senhor não resistiu e se encarnou naquele momento, Certo? É, em todos os ícones, a gente que todas as pinturas, as obras, a gente vai ver Nossa Senhora na Anunciação rezando. E os santos comentam isso, né? Ela estava rezando na hora que houve a encarnação, mas o que que ela falou? Ela, claro, como todo judeu na época, estava rezando pelo Messias. Era a coisa mais necessária de todas, era a coisa que eles mais queriam. Mas alguma coisa na oração dela, que nós não sabemos qual é, e o que São Luís de Montfort chama, entre outras coisas, de O Segredo de Maria, alguma coisa ela disse ao Nosso Senhor que foi irresistível e ele se encarnou. Mas enfim, não foi somente por causa dela, certo? Bem compreensível, graças a Deus, que bom, graças a Deus. Onde podemos ter acesso a esses textos? Eu posso listá-los lá no. Posso listá-los no site de onde vem. São de várias cartas misturadas. Tudo isso é muito difícil de processar. Considerando. Que Nossa Senhora foi concebida sem pecado por graça de Deus. Parece predestinação. Mas ela teve liberdade, não é? Ou seja, ela tem méritos em ser tão agradável a Deus. Ela tem méritos, ela era livre, ela poderia negar. Certo? Ela poderia dizer não, não quero e pronto. Acabaria ali a obra da redenção. Não aconteceria com ela, pelo menos. Mas Nosso Senhor, de tal modo, dispõe as coisas que. Isso seria praticamente impossível. Não é que ela não era livre, ela era livre, mas seria praticamente impossível. Era uma decisão muito óbvia, certo? Vamos comparar aqui uma maneira muito humana, mas que vai ser fácil entender. Imagina que eu tenho aqui para lhe dar 1 milhão de dólares e uma moeda de 5 centavos. E eu falo a você, olha, tanto faz o que você vai escolher, eu não me importo. E aí eu lhe dou as duas para escolher. Você vai escolher 1 milhão de dólares, né? Uma pessoa que escolhesse 5 centavos para ser humilde, por pobreza, não faria bem, porque ela poderia usar esse dinheiro para um bem temporal, digamos assim. Então, só um minuto. Nossa. Então, Nossa Senhora era livre. Tá certo? Ela podia escolher dizer não, mas de tal modo ela já tinha chegado a um nível de unidade com Deus que seria uma coisa muito improvável. Tá certo? Então não é que ela foi predestinada, mas no sentido não de Calvino, né? Que Cristo, Deus, quando a criou, falou assim: não, você vai ser isso aqui, você não tem jeito de não ser. Mas sim que ela foi preparada para isso e era uma decisão. Praticamente impossível de ser diferente. Nossa Senhora não sabia que ela seria escolhida, não. Inclusive, não lembro quem é o santo que fala, mas diz que ela escolheu ser virgem justamente para não correr o risco. Certo? Porque todos na época estavam esperando o Messias. E ela não queria essa honra para si. Tá bom? Então, Nossa Senhora não sabia que ela seria escolhida, mas quando ela foi escolhida e o anjo apareceu. E disse a ela aquelas coisas, tudo aquilo que estava pouco claro se tornou claro. Então, o meio pelo qual Deus ia efetuar a obra da redenção, ela sabia que se, ela tinha os elementos, mas talvez faltava juntá-los. Por isso que o anjo a ensina, né? Ao dizer aquelas coisas, o anjo está ensinando a Nossa Senhora, está explicando para ela como vai ser. Ela entende tudo, aceita e fala: faça-se. E aqui a obra da redenção é efetuada. Tá certo? Ficou claro, pessoal? Ficou tudo claro? Se tem alguma coisa que não está clara, por favor, me avisem. Muito bem, então vamos para a segunda parte, né? Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, já vimos, é a redenção objetiva. E é também por ela que ele deve reinar no mundo, certo? Também por meio de Nossa Senhora que. Nossa, que Cristo vai reinar no mundo. Aqui, então, é a cooperação de Nossa Senhora na redenção subjetiva, ou seja, na aplicação dos méritos da cruz de Cristo na nossa própria vida espiritual. Não só na aplicação, mas nas distribuições dos frutos que Cristo conquistou na cruz. Então, alguns santos chamam a cruz de árvore. De muitos frutos, né? Cristo, ao morrer na cruz, conquistou muitos frutos. Então, nessa obra da redenção objetiva, esses frutos foram coletados e estão à disposição de todos, né? Todos podem se salvar se converterem e comerem desse fruto, tomarem dessa água viva. De fato, se deixarem não só vivenciar, não só viver, mas entregar-se à paixão de Cristo, né? Aqueles frutos que ele gostaria, a sua redenção objetiva propriamente. Então, Nossa Senhora, ela corresponde não só a quem a auxilia, né? Participa na aplicação desses méritos à nossa alma, em cada fiel, mas também na distribuição desses bens. Essa cooperação, ela se dá de duas maneiras. A primeira maneira é radical. O sentido radical aqui é de raiz. É porque Nossa Senhora, ela é a origem da redenção, digamos assim, né? Mutatis mutandis. Ela é a origem da obra da redenção, porque ela deu à luz a Cristo na carne, e pela sua carne ele efetuou a obra. Foi o que nós já tratamos, né? É a cooperação, digamos, física da redenção, da corredenção objetiva, né? É a cooperação física que nós já vimos. Então, aqui é basicamente a mesma coisa. Ela é a origem da causa da nossa redenção. Então, ela também é a origem dos efeitos. Se uma coisa leva à causa, essa coisa também leva aos efeitos, né? Se uma coisa é causa de uma causa, ela também é causa dos efeitos daquela causa. Um pouco de filosofia, mas eu acho que dá para entender. Então, olha o que disse São Alberto Magno, né? Ela nos deu seu filho e com ele todas as coisas. Não é que ela nos deu todas as coisas, porque ela não é Deus, mas ela nos dando seu filho, nos deu todas as coisas junto. E daqui ecoa as palavras do livro da sabedoria. Venerunt mihi omnia bona pariter cum nihila. Vieram a mim todos os bens, junto com ela. Nossa Senhora, ao nos dar o seu filho, ao dizer o seu sim, nos dá todos os bens. Certo? Então, essa aqui é a cooperação radical, né? Na cooperação na redenção subjetiva, é uma cooperação radical, ou seja, na raiz. Ela, na carne, é a causa da causa. Na carne, ok? A causa da causa é Deus. Mas na carne, ela foi a causa pela qual Deus, o meio, a origem, a raiz pela qual Deus se encarnou. Compreendido? Isso aqui é um pouco mais difícil de entender. Mas enfim, essa aqui, ela é evidente, né? Então a gente não precisa adentrar nela. O que nos interessa é a cooperação formal. É aquela que ela faz atualmente em todos nós. Porque Nossa Senhora não agiu só naquele instante. Ela permanece. Assim como Cristo, a obra de Cristo foi realizada na cruz, mas a cada nova alma ele cria novamente, a cada novo batismo ele derrama o seu sangue novamente sobre aquela alma. Enfim, de igual maneira, Nossa Senhora também participa atualmente da nossa conversão. Novamente, subordinada a Cristo. Ok? Então, muito bem, a cooperação formal, ela se dá pela intercessão onipotente e pela distribuição das graças. São dois os modos dessa cooperação formal acontecer. A onipotência suplicante, digamos assim, que é como se costuma falar, e a mediação universal das graças. Nossa Senhora, ela reza e a sua oração, ela tem um poder praticamente absoluto, daqui que vem o nome intercessão onipotente. E a segunda forma de Nossa Senhora cooperar na redenção subjetiva, ou seja, na aplicação dos méritos da cruz em cada alma, é pela mediação das graças, né? Todas as graças passam de algum modo por Nossa Senhora. Então vamos aqui para a intercessão onipotente, né? Esse quadro que nós estamos vendo aí é um quadro das bodas de Caná. É Nossa Senhora aqui com o um dedo assim, né? Instrui ao servo para que faça tudo o que nosso Senhor o quer, mas vejam, se a gente for ler o relato, pode parecer que nosso Senhor está negando a ela e dizendo assim, não, né, não vamos fazer. O que tem eu e tu a ver com isso? Vejam só, nosso Senhor fala eu e tu, não fala eu apenas. Ou seja, não é uma obra apenas dele, ok? Entendam assim. Então, nesse momento aqui, Nosso Senhor mostra, né, é uma das poucas palavras que Nossa Senhora diz durante sua vida, né? Ela diz sete. Durante 7 vezes ela fala algo nas Escrituras, né? Similar às 7 vezes que Cristo falou na cruz. A gente vai estudar isso com calma na congregação, na reunião de domingo, daqui a alguns domingos. Não vai ser tão próximo, mas vai ser em breve. Enfim, então Nossa Senhora, A sua oração, né, o seu pedido a Nosso Senhor, ele tem uma força especial. Isso acontece por duas razões. A primeira razão nos ensina Santo Tomás. Quanto maior é a caridade de um santo, quanto mais ele ama a Deus, mais ele reza por nós. Certo? Então, pera lá. Tem diferença de caridade entre os santos? Tem. Por isso que alguns são gloriosíssimos, outros. Aquela pessoa que se salvou, viveu a vida inteira má e se salvou no último minuto, não vai ter a mesma glória que Nossa Senhora. Ou que um santo que viveu a vida inteira crucificando a sua carne por amor a Cristo. Ela está no céu. Ela está perfeitamente feliz. Ela não fica com inveja do santo que é mais que ela. Mas é claro que ela não é a mesma coisa que os outros, né? O céu não é um lugar igualitário. Há uma enorme diferença entre as pessoas no céu. Então, quanto maior a caridade de um santo no céu, mais ele reza por nós. Mais ele se preocupa com os que ainda podem se perder. Assim também, quanto maior é a união de um santo com Deus, mais força tem a sua oração. Mais eficaz, digamos assim, é a sua oração. Ou seja, quanto mais caridoso, mais ele reza. Quanto mais unido a Deus, mais forte é a oração dele. Ora, Nossa Senhora é a que tem a maior caridade de todos. A caridade, o amor que Nossa Senhora tem por Deus e por nós, supera o amor de todos os anjos e santos. De novo, a caridade que Nossa Senhora tem, o amor que Nossa Senhora tem por Deus e por nós, supera de todos os santos e anjos, juntos. Então você pega aqui e coloca numa balança todos os anjos e santos e Nossa Senhora, em matéria de caridade, ela tem mais. Por essa razão, ela é a quem mais reza, é quem mais reza por nós e que reza com mais ardor e mais insistência. Em segundo lugar, quem é mais unido a Deus tem mais poder na sua oração. A oração é mais eficaz. Nossa Senhora chegou quase a uma união hipostática. Quase, ok? Não confundamos. Ela gerando o verbo, ela chegou à maior união de todas que é possível entre as criaturas. Ou seja, ela é mais unida a Deus que qualquer outra criatura. Por essa razão, a sua oração é mais eficaz que qualquer outra criatura. São Pio V, o autor da Missa Tridentina, fala isso aqui. Autor não, né? O que ele não criou a missa, ele compilou, digamos assim, e promulgou o missal de uma missa que já existia há muito mais tempo. Ele escreveu isso aqui, olha: as orações dos santos dependem somente da benignidade divina, ou seja, da bondade de Deus. As de Nossa Senhora, no entanto, dependem em seus direitos maternais. Vejam só: Nossa Senhora é a que mais reza por nós, porque ela é que tem mais caridade. Ela é aquela que tem as orações mais fortes, mais eficazes, porque ela é mais unida a Deus, ela é mais amiga de Deus. E além disso, tem um terceiro elemento, que é refulgente. Nossa Senhora, sendo mãe de Cristo, adquiriu para com Cristo, não por seus próprios méritos, não por sua natureza, mas por bondade de Deus, e porque Deus assim o quis, ela adquiriu diante de Cristo certos direitos. Certos direitos maternais, que é bem demonstrado nessa cena das bodas, né? Tudo parece indicar que Cristo não queria fazer o milagre, mas na sua insistência, fazer tudo o que ele vos disser, Cristo opera o milagre. Não é que Cristo não queria, ali, né, ele estava nos ensinando uma coisa também, né? Ao negar, digamos assim, que ele aparentemente nega, né? Até os protestantes usam essa passagem do Evangelho para mostrar como Nosso Senhor a desprezava. Coitados. É exatamente o contrário. Ali ele estava nos ensinando o poder da intercessão de Nossa Senhora. Porque mesmo ele aparentemente não querendo, ele efetuou milagre. Ou seja, por um certo direito de Nossa Senhora. Entendamos, durante toda a vida de Nossa Senhora, da infância, Nossa Senhora mandava nele. Nossa Senhora dizia o que ele devia ou não fazer. Nosso Senhor não era um rebelde. Eu sou Deus. Quem é você para mandar em mim, humana? Nosso Senhor não era assim. Ele se fez obediente, né? A tal ponto que São Luís Maria Grignion de Montfort fala que pela obediência e humildade de Nosso Senhor durante esses 30 anos, ele agradou mais a Deus do que nos 3 anos de vida pública. Justamente porque nesse tempo ele estava praticando a virtude mais essencial de todas, que era a humildade. Então, essa obra, essa passagem do Evangelho das Bodas nos ensina muito nesse sentido. Como Nossa Senhora tem uma intercessão, ela pode pedir por nós de uma maneira quase onipotente. Ou seja, é muito difícil, é quase impossível. Eu vou colocar um quase, não, na verdade eu não vou colocar quase, porque os santos não colocam, não que eu seja santo, mas eu vou repeti-los. É impossível Nossa Senhora pedir algo que Deus não atenda. Justamente porque, pela sua enorme caridade, pela sua enorme união para com Deus e pelos seus direitos maternais. Tá compreendido, pessoal? Tá claro? Se não tiver, avise aí. Por fim, a última parte da aula é sobre a distribuição de graças, né, que a gente chama aqui de mediação universal. Eu acredito que ao longo do curso nós iremos tratar isso mais vezes, tá? Mas agora a gente vai tratar isso aqui com. Nós estamos tratando isso para a gente conhecer bem Nossa Senhora, compreender bem do que a gente está tratando. Não é só a mãezinha do céu, não que isso seja pouco. Ela não é só mãe de Cristo, não que isso seja pouco, é muito. Mas ela, além de ser mãe de Cristo, ela cooperou com a nossa redenção e ela opera ainda, coopera, ela age junto com Cristo ainda hoje na nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, intercedendo por nós, com a sua antecedência onipotente. Em segundo lugar, sendo a distribuidora, a medianeira das graças. Nossa Senhora é comparada ao pescoço da igreja. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Nossa Senhora é o pescoço, pelo qual tudo que vem da cabeça chega ao corpo. Todas as graças dadas pela cabeça chegam a nós. Ela também é comparada à escada de Jacó, né, do sonho de Jacó, que ele viu a escada posta na terra, ou seja, uma criatura, e tocando os céus, certo? Aqui é a caridade de Nossa Senhora. Ela é essa escada, né? Que é criatura, ela não é deusa, mas ela toca os céus, não por natureza, mas por graça. E por essa escada sobem e descem as graças, né? Sobem os pedidos e descem as graças. Nossa Senhora é tida como essas duas figuras que nos ajudam a compreender. Mas mais do que isso, Nossa Senhora ela atua como medianeira. Não apenas por meio natural, ela não é apenas a escada por onde as graças sobem e descem. Ela não é apenas o pescoço, o meio material, digamos assim, pelo qual as graças vêm, e os pedidos vão. Como, por exemplo, são os sacramentos. O sacramento é o meio pelo qual se opera uma graça. Quando o padre diz, hoc est enim corpus meum, ali de fato se opera uma graça, por meio daquele sacramento. Quando o padre dá, a absolvição, ali se opera uma graça por meio do sacerdote. Ele ali está agindo como um meio material, ok? Nossa Senhora, ela também é um certo meio, mas ela é mais do que isso. Ela não é o meio. Ela é uma coagente subordinada a Cristo, mas ela opera junto, de duas maneiras: distribuindo os tesouros do céu, como ela quer, para quem ela quer. E guardando esses tesouros em si. Por isso que ela é chamada de medianeira, tesoureira das graças de Deus. Veja, ela não é criadora das graças. Nossa Senhora não cria graças. As graças vêm dos méritos de Cristo na cruz. Mas Cristo confiou a ela essa função de guardar essas graças e distribuí-las a quem lhe aprouver. Isso se dá por quatro causas. E aqui nós vamos já indo para o fim, que eu sei, já estou na minha hora. A primeira causa pela qual Nosso Senhor instituiu Nossa Senhora como medianeira, como tesoureira das suas graças, é por razão da sua maternidade divina. Assim como a vida, a graça ela tende a irradiar, a se espalhar. Sendo Nossa Senhora mãe de Deus, ela possui uma união tão estreita para com Cristo, que é a fonte da graça, que ela se torna praticamente o poço onde essa fonte é recolhida. Ela se torna essa arca, a nova arca da aliança, o novo tesouro, o novo baú de tesouro onde se guardam todas as graças de Deus. A segunda razão pela qual Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças, né? Ela é a dispensadeira, ela que distribui os tesouros, tal como a prover, é pela sua cooperação na redenção objetiva. Já que ela nos conseguiu as graças, tanto dando à luz fisicamente, quanto consentindo moralmente, quanto entregando-se na compaixão junto a Cristo, ela nos conseguiu esses méritos, ela nos conseguiu essas graças subordinadamente, diga-se novamente, ou seja, subordinada a Cristo, ela tendo nos conseguido essas graças, cabe a ela distribuir. Quem junta, que vai distribuir. A terceira razão é pela maternidade espiritual. Ela é nossa mãe. Nossa Senhora não é só mãe de Deus, ela é nossa mãe também. Nós compartilhamos uma mãe com Deus. Ela é mãe de Deus na carne, nós somos, ela é nossa mãe na espiritualmente falando. Então, a maternidade, ela por si só, ela pressupõe um preparo, né? Antes da pessoa ter o filho, ela tem todo um preparo, ela tem que cuidar da casa, tem que fazer o berço, né? Tem que se preparar também corporalmente para poder dar luz à criança e depois cuidar dela. Enfim, tem todos os cuidados, os preparos. E depois do nascimento, há o preparo. Desculpa, é o cuidado, né? A mãe cuida do filho. O filho depende exclusivamente da mãe. Mesmo quando há a figura do pai, o pai não dá leite, por exemplo. Né? O pai, claro, ele é um, digamos, o auxiliar da mãe nesse caso, mas ele não tem como cuidar da criança sozinho, um bebê recém-nascido, certo? E mesmo se tivesse como muitos pais fazem com muita virtude, né, de cuidar, ficaram viúvos, enfim, cuidam muito bem dos filhos, ainda assim, a função que eles estão agindo ali não é bem a de pai, né? Eles estão assumindo uma função maternal, mas ainda sendo pais, né? Cabe à mãe esse cuidado mais estreito com a criança. A ordem da nossa natureza é essa. E como nós vimos na aula anterior, a maternidade ela gera como que uma escravidão, certo? Em dois níveis, da criatura, ou melhor, do filho para a mãe e da mãe para o filho. Seria horrível uma mãe que ouve seu filho chorando e fala, não, deixa para lá, não tô nem aí. E, claro, isso aqui pode servir como meio pedagógico, mas imagina a criança chorando por um dia inteiro e a mãe não faz nada. 24 horas a criança chorando, morrendo de fome e a mãe não faz nada, seria um monstro, não seria uma mãe. Né? Então, de fato, a mãe ela contrai certos deveres para com os filhos. Não é verdade? Se isso é verdade na ordem natural, também é verdade na ordem espiritual. Do outro lado, o filho ele tem certa escravidão para com a mãe, ele tem que obedecê-la, ele tem que cumprir a vontade da mãe, desde que, claro, legítima. Ele tem que respeitar a mãe, ele tem que honrar a mãe, tem que servir a mãe. Se isso é verdade na ordem natural, também é na ordem espiritual. Nossa Senhora contrai para conosco, nessa maternidade espiritual, essa dupla via, no qual ela contraiu certos deveres para conosco, e nós assim, adquirimos certos direitos para com ela, né? O direito que nós temos, direito compreendo entre várias aspas, né? Porque tudo na ordem da graça nós não temos direito nenhum, é tudo por bondade de Deus. Mas nós adquirimos para com Nossa Senhora, ou melhor, ela adquiriu para conosco certos deveres, né? De cuidar de nós, de rezar por nós, etc., e nós certos direitos de sermos cuidados por ela, de sermos, recebermos dela as graças se assim a necessitarmos, né? Se assim pedirmos, se vivermos uma vida boa. Da mesma maneira, a maternidade também contrai direito na criança, no filho. Então nós temos deveres como filhos, de honrá-la, de servi-la, de propagar o seu amor, de amá-la, certo? De conhecê-la. E ela tem o direito de receber esse tratamento de nossa parte. É por isso que ela diz: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque ela recebeu de Deus esse direito para conosco, sendo nossa mãe espiritual. E aqui tem um outro ponto muito interessante, né? Se a vida perfeita em Cristo, assim ele disse, é nós nos tornarmos como criancinhas, né, porque delas é o reino dos céus. Nosso Senhor fala: se vós não vos tornardes como criancinhas, não herdareis o reino do céu. Então, se a vida perfeita em Cristo consiste em sermos como criancinhas, nós devemos esperar de Nossa Senhora que cuide de nós como uma criancinha, como uma mãe cuida de uma criancinha. Podemos esperar de Nossa Senhora as graças para que nós cresçamos como uma criancinha. E mais do que isso, nós devemos nos colocar diante dela. Nós devemos nos pôr para com ela como crianças. Assim, nos colocando como criancinhas, teremos dela esse tratamento de mãe. Uma das orações bonitas é uma música, na verdade, um canto gregoriano chamado Ave Maris Stella. Uma das estrofes fala assim: Monstrate esse mater, mostrai que sois mãe. Nossa Senhora é nossa mãe. Mas é nesse momento no qual nós nos pomos como criancinhas diante dela, no qual a gente pode ter esse certo direito de pedir a ela que mostre-se como nossa mãe. E assim nós teremos esses preparos e esses cuidados que são próprios dessa relação maternal. Por essa razão, novamente, né, voltando então, encaixando novamente, é por essa razão que Nossa Senhora foi posta por Deus também como tesoureira das graças, porque ela é nossa mãe. E sendo nossa mãe, ela tem esse cuidado todo especial para conosco. Então, até agora, maternidade divina, cooperação na redenção, a maternidade espiritual para conosco, e por fim, é porque Nossa Senhora é nossa rainha. Esse título não é um título apenas honorífico. Na cultura judaica, da onde vem, na cultura hebraica, melhor dizendo, da onde vem Nossa Senhora e Nosso Senhor, a rainha é a mãe do rei. E isso aqui tem um sentido, né? Ah, olha que coincidência, né? Não, não é uma coincidência. A rainha é mãe do rei justamente porque Cristo quis que Nossa Senhora fosse nossa rainha. Ela é rainha no sentido real, não no sentido apenas espiritual. Ela de fato tem a posse daquilo, daquela parte do reino que compete a uma rainha, que Cristo, sendo o sumo rei, a designou. Certo? Então, tudo que convém à nossa salvação, Nossa Senhora, ela tem um certo papel. É por isso que São Luís fala que nós devemos ter para com Nossa Senhora a relação de que ela é rainha, não só de tudo, mas especialmente dos nossos corações. Porque é ali onde Cristo tem que reinar, para que reine fora, né? Não basta um reinado interno, o um reinado social é indispensável, nós precisamos lutar por ele, né? Viver em correspondência a ele. Mas um reinado social é impossível se Nossa Senhora não for rainha, se Cristo não for rainha, rei e Nossa Senhora não for rainha em nossos corações. É por essa razão que São Luís de Montfort fala isso. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. Redenção objetiva, física, cooperação moral, cooperação pela compaixão. E é também por meio dela que ele deve reinar no mundo, pela sua intercessão onipotente e pelo modo como ela dispensa, né, como ela distribui as nossas graças. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida, vamos tirá-las agora. Se ninguém tiver dúvida nenhuma, finalizamos por aqui. Estou 7 minutos atrasado, me desculpem, mas espero que tenha valido a pena. Alguém tem alguma dúvida? Opa, tem alguma pergunta aqui que eu não vi. Todas essas explicações que foram entendidas pelo Evangelho, pelos santos e mestres da época, seriam testemunhos que não ficaram na Bíblia. Revelações? Não. A revelação, ela foi concluída nas Escrituras, né? Revelação pública. Isso aqui são as verdades que estavam ali nas Escrituras e era necessário que se debruçasse sobre elas. Certo? Não é que foi uma coisa nova, inventada, descoberta do nada, mas sim que já estava ali, Cristo ensinou, nós recebemos a tradição apostólica, mas foi necessário um tempo para compreender bem aquela doutrina, certo? Não se criam doutrinas novas na igreja. Tudo bem? Bom, eu acho que era isso, então fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nos cum prolepia, benedicat Virgo Maria. Salve Maria, pessoal.
Salve Maria.